Manos, Mano Dal Ponte, o Manos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho e você já pode conferir o terceiro episódio do Nações Shopping Rock Sua Cena, disponível no YouTube da 92. Hoje à tarde a gente já coloca no site da 92. Hoje falando de Raul Seixas, né, cara? Muitas histórias de Raulzito no terceiro episódio. Então você vai ficar conosco até julho. A gente vai com, são 21 capítulos, pelo menos, na primeira temporada, tá? Do Nações Shopping, Rock Swing Cena, e você é meu convidado para curtir tudo isso, patrocínio da Exclusivo Consórcios, venha ser exclusivo, meu querido André Leotério, bruxaço, parceiraço, aqui da 92. Beleza? Eu quero saber se você já baixou o aplicativo do Amigo Giassi. Não baixou, né? Não baixou, tá batendo touca. Agora você vai baixar neste momento. Entra aí na loja do Android ou do iPhone, não interessa, baixa o aplicativo Amigo Giassi e você vai liberar descontos exclusivaços para você, tá bom? Descontos mais que especiais, até porque o cara que tá aqui já comemos um ou dois churrascos, né? Do Giassi Supermercado, um ou dois, talvez não muitos, meu querido amigo, ele, empresário, advogado não mais, né? Tá boa. Ô, advogado ainda, Fernando Fritz, hein, bruxo? Prazerasso te receber, tudo bem?
Boa tarde, mano, um prazer estar aqui, dividindo essa mesa com você.
Primeira entrevista, hein? Primeira entrevista tua pra mim, hein, cara? Pô, você sempre foi um cara muito de bastidor, né?
Já tinha cobrado essa oportunidade outras vezes e não deu certo, mas dessa vez...
Agora veio, encaixamos. Agora veio. Tá, você não é mais advogado, ou nunca deixa de ser?
Não, eu continuo atuando, continuo com a minha OAB registrada.
Ativa, ativa.
Pagando mensalmente.
Ah, é. Paga mensal, OAB?
Paga mensal.
Ah, não sabia.
Mensal ou anual, pra quem tem condições de pagar anual, né?
Então, um plufizinho maior, assim. Tá, mas me diz uma coisa, né? Alanco tem 50, você tava falando, 55 anos.
É, vai completar agora em abril, junho, dia 2 de junho, 55 anos.
A mesma loja, no mesmo lugar?
A mesma loja, mesmo local, há 55 anos praticamente.
Tá, me diz uma coisa, você não só você e seus irmãos, vocês herdaram uma responsabilidade muito grande do teu pai, né? Pô, ele escreveu a história, né? Uma história muito bacana, né, de muita seriedade, muito. E vocês herdaram, vocês foram obrigados a herdar, né, com a perda dele, né, um cara que, bom, eu não vou falar no ar o carinho que eu tenho por ele, mas que já foi. Mas, pô, qual foi, quando vocês herdaram isso, né, quando ele partiu, que sentimento que ficou para vocês e quais as primeiras grandes dificuldades, assim, porque já tinha uma história construída?
Na época da partida dele, eu até tinha meu escritório de advocacia, fui de um jeito ou de outro obrigado a assumir com meus irmãos. A minha irmã também não fazia parte do quadro da empresa, só trabalhava o meu irmão Marcelo.
Era só o Marcelo que trabalhava com ele?
Só eu e o Marcelo trabalhava. Então, após a partida dele, tivemos que assumir. Foi, para mim era uma novidade, que eu muito pouco tinha conhecimento ali.
Você nunca estava lá dentro da lojaria?
Quando eu era muito criança, sempre participei, estava sempre atuando ali, depois que eu participei.
Incomodando, né? Incomodando, né, cara?
Com a área do direito ali, a faculdade ali, a especialização, gostava muito do direito eleitoral, envolvimento político, sempre gostei, ainda está essa paixão muito latente, presente ainda,
latente. Tá.
E surgiu esse desafio de tocar esse nome. Vai fazer 13 anos a partir dele, então as coisas continuaram, vem melhorando, vem buscando seu espaço e vem continuando o legado dele.
Tá, agora, você nunca quis aprender a profissão?
Nunca
desejou, assim? E ele não queria ensinar, ou como é que era, assim?
Ele sempre foi um cara muito aberto, criou uma certa liberdade para nós, mas ele sempre incentivou a estudar. Ele nunca incentivou o comércio. Tá. Eu via também toda a dificuldade que é o comércio, o varejo, o cansaço, acordar muito cedo e chegar muito tarde em casa. Então, ele incentivou muito estudar. E eu optei pela área do direito. Mas, pelas curvas da vida, aconteceram essa partida dele, então assumimos. E a gente continua aí até hoje.
Então, hoje, 55 anos já de história. Você e os seus irmãos, né, cara? Sua mãe tá lá.
E com esse tempo muita coisa aconteceu, a modificação em relação à moda, em relação às joias. As joias sempre foi um produto elitizado, hoje já é mais popular. Antes
é mais comum, já é mais popular mesmo a joia, já, cara. Mas porque barateou a joia?
A confecção das joias sempre foi muito elitizado. Sempre buscou as pedras preciosas, pérolas. Muitos trabalhavam muito com diamantes, brilhantes. hoje se popularizou um pouco, trabalhando com pedras não tão preciosas, tá, como zircônia, pedras semissintéticas. Então isso acabou se tornando mais palpável.
Tá, mas o ouro sempre vai ser ouro?
Sempre.
Tá, quando é que você aprendeu a identificar o ouro? Demora muito para aprender a trabalhar com ouro?
É experiência, né? Desde muito jovem, estava ali dentro, tá, via o dia a dia. Só depois de um pouco tempo depois que eu fui me afastar um pouco, mas voltei. Então, o dia a dia tu acaba conhecendo o que é pérola, o que não é, o que é um
tá, brilhante. Tá, mas tem que morder o ouro, igual a gente vê nos filmes, morder moeda ou não precisa?
Não tem necessidade.
Não precisa, só não.
E hoje tem muita tecnologia já aqui à disposição aí. Não
morder o ouro. Tem um abraço pra ti aqui, falecido meu avô, dizia que com Fritz não existe ouro de tolo, é seriedade na borracha. Marcelinho Goulart que mandou aqui.
Grande, Marcelo.
Não, das antigas, né, cara? Marcelo, pô, das antigas. Bro.
Marcelo é um grande amigo da família.
Agora me diz uma coisa, você falou que com a partida dele muita coisa acaba mudando, né? O mercado muda, né? As necessidades mudam, a moda muda e automaticamente tudo muda junto. Né? Na ideia de o que vocês trouxeram de novo para a relojoaria?
Foi uma adaptação do próprio momento que busca a joalheria, do ramo ótico, da relojoaria. Então, uma vez se usava um relógio por necessidade, tá, hoje é moda.
É só moda, né?
É moda. Os estilistas estão aí para projetar todo dia joias novas, óculos novos, a parte de ótica. Tu usava um óculos de, se chama de grau,
tá,
uma correção visual. Hoje, usava por uma necessidade, hoje tem uma infinidade de modelos, as mulheres trocam dia a dia.
Tá, uma mulherada faz isso com óculos também.
Faz isso.
Porque o homem só troca o óculos quando ele perde.
Os homens antigos, né?
Então, os novos já...
Não, já modernizou.
Já modernizou?
Muito, muito.
É, quando dá aquela quebrada no óculos, você de cima, né? Perde, você de cima.
Não vai colar mais com a super cola.
Não dá mais, né, cara?
Não, nem passar um esparadrapo, outra coisa, vai.
É, a tecnologia das lentes mudou muito, né, cara? É absurda, né? A
qualidade é imensurável, né? Hoje tu buscas tecnologias japonesas, francesas, americanas, que...
A gente produz lente no Brasil ou não?
Produz.
Produz também?
Tem os grandes fabricantes do mundo tem fábrica no Brasil. A própria Roya, Essilor.
Tá, por que que o Leque, me explica uma coisa, por que que um Rolex é tão caro? Agora você que trabalha com ela, por que que ele é tão caro? Qual é o valor agregado que existe na marca ou na tecnologia, cara?
O Rolex é uma história, né? É toda uma marca, é um produto de extrema qualidade, produtos de primeira, matéria-prima de primeira.
Literalmente é de primeira.
É. Então, ele está agregado ao nome, né? O nome Rolex é sinônimo de qualidade, de elite.
Diz uma coisa, você consegue identificar uma falsificação só olhando, cara, pela experiência já?
Tem falsificações grosseiras, mas tem hoje tem de primeira.
Chega para você, assim, às vezes, alguma coisa assim?
Chega
bastante?
Chega.
O que chega mais, cara?
Chega pessoas que... Geralmente, pessoal que... tá nos Estados Unidos ou mora na Europa e acaba adquirindo esses produtos.
Ah, é?
E
isso,
às vezes, minuciosamente olhar e tu acaba descobrindo que a pessoa foi enganada.
Eles levam pra ti dar uma olhadinha, seu Frito, vem cá dar uma olhadinha, ver como é que é.
Acaba sendo, descobrindo que foi enganado ali. A falsificação sempre deixa alguns vestígios, alguns detalhes ali no acabamento, na qualidade, alguma coisa.
Quais as grandes marcas de relógio hoje do mundo, assim, as foda, cara?
As principais,
tá,
mais conhecida a Rolex, mas tem as principais, Patek Philippe, Roger Piquet, são marcas aí de relógio de...
Não conheço mais nenhuma, são cores quartos.
10 milhões, 15 quanto? Milhões, 20 tá, milhões.
Um relógio?
Um relógio.
10 milhões de reais?
É isso.
Caraca, velho.
São relógios extremamente exclusivos, né? Extremamente exclusivos.
Ah, cara, e diz uma coisa, por que que as mulheres, elas sonham tanto, eu quero que você me explique isso, com o ouro, por que que as joias para as mulheres... elas são tão importantes.
Desde que o mundo é mundo praticamente, que surgiu a mulher, cria certa obsessão pela joia, pela cultura da joia, de se vestir bem, de estar bem apessoada, de uma boa maquiagem, bom cabelo, e a joia faz parte dessa composição.
Um complemento.
É um complemento.
Mas você falou, por exemplo, da joia como status social, a joia também... Cara, ela te coloca num patamar diferente, né?
Sim.
Quando você tá com uma joia bacana, você automaticamente parece estar protegido, né? Tem um pouco disso, né?
Sim, sim, tem muito. Tem muitas joias exclusivas, muito pérolas, te dá um status, te dá uma presença, torna uma mulher muito mais elegante, né? Brilhante, uma esmeralda, um rubi, isso é sensacional.
Tá, me diz uma coisa, eu tinha um professor na faculdade, Fernando, Fernando Freitzen, que ele dizia que um negócio precisa ter três coisas: ponto, ponto e ponto. E vocês na Lanco tem um ponto maravilhoso, literalmente, no coração de Sara. Nunca pensaram em sair dali?
Não.
Não, ali não mexe?
Ali o pai, meu pai adquiriu ali, era no começo era locada, né? Depois ele adquiriu, acho que em 1980, 79, 80, ele adquiriu aquele espaço. Depois ele ampliou o andar superior, ele comprou mais um pedaço. E depois do falecimento dele, a gente adquiriu a esquina toda.
A esquina ali de vocês ali. Tá.
Foi a última aquisição ali.
Ali
então,
deu.
O projeto é ampliar ali logo.
Tá, nunca sair dali, então acabou.
Não.
Vamos falar disso na volta. Fernando Fritz, meu bruxo, meu grande amigo, comigo aqui da Lanco de Sara, rapidinho. Eu já volto no Manos Radio Show. Esse programa é uma joia hoje, vai. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92984410010. Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. E hoje ele tá aqui comigo, meu bruxo, grande amigo, grande irmão. Já tivemos o prazer de estar juntos em tantos momentos, Fernando Fritzen. Estivemos juntos no Núcleo Jovem, vai lá. Fundação, o Michel estava aqui ontem.
2011, né?
A gente começou, né? O trabalho no Núcleo Jovem de Sara, né? Mas para você, por exemplo, eu estar no Núcleo Jovem era algo mais de relacionamento. Mas para você, algo muito importante, você tem um comércio no centro de Sara. É diferente.
É, aquela vez teve uma movimentação, principalmente o Felipe Pavei, que deu uma movimentada ali, ele, o próprio Alex Michels ali, o envolvimento do Regi, do William, da Sulpiso ali, que surgiu a...
O Angel tava conosco, o William, o Duda.
Vamos lá.
O Bigode.
Bigode.
O Bigodão tava conosco naquela época.
Tu com um belo...
A Karina.
Terno caqui.
Ah, bonito nas fotos, né, cara? Meu terno é maravilhoso.
Ridículo.
Né? O quê? Da onde? Pô, minhas fotos são eternas.
Ridículo.
Tá eternizado.
Muito feio.
Não, cara, era bonito demais, cara.
E aquela época surgiu a oportunidade de formar esse núcleo jovem, que tinha a associação comercial de Sara, mas não tinha muito espaço. Então, tinha esses empresários jovens na época ali que estavam buscando esse espaço. Então, foi fundada essa associação jovem, esse núcleo jovem. Depois de um tempo foi incorporada a associação comercial diante do trabalho interessante que foi feito pelo núcleo jovem.
Bacana, agora me diz uma coisa, ó, um abraço para você aqui, meu querido Diogo Bilésimo, nosso fotógrafo oficial, tá dizendo, esse também é bom, porque tá falando do Michel ontem, é um atrás do outro aqui, Diogão, é o Diogo Belíssimo, né? O Belíssimo, nosso fotógrafo.
Belíssimo.
É o Belíssimo, né, cara? Lindo demais. Ô, Bruxo, qual é a relação, por exemplo, e como é que se dá essa relação empresarial entre os donos de loja, por exemplo, do centro da cidade? Como é que vocês conversam? O que vocês conseguem fazer em cooperativismo e se isso funciona de verdade?
Funciona muito bem. Hoje estou como diretor da Câmara de Gerentes e Logistas de Sara, CDL de Sara. Tenho uma união, principalmente ali no meu sentido ali, a rua Marcos Soares ali, o pessoal se movimenta, planeja as ações de épocas como Páscoa, Natal, Dia das Crianças, sempre buscando um melhor entendimento ali por todos os lojistas que compõem aquela área ali.
Mas é fácil conversar com os outros lojistas, cara? Porque em certo momento cada um pensa no seu negócio, mas se não tiver fluxo no centro, ninguém ganha.
Sim, exatamente.
Quer dizer,
Tem essa, pensar da forma individualizada, mas a forma coletiva é que vai funcionar melhor. Sempre tem alguém que vai puxar
uma sardinha, né?
É isso. Mas também puxar o assunto também. Porque certa comunidade, o ser humano já tem esse perfil de ser acomodado, né? Sempre esperando por uma atitude de alguém. Então sempre tem um ou outro que acaba puxando um assunto, puxando alguma coisa para ser tratada naquele ambiente ali.
Você é um cara paciente quando você tá na reunião do CDL? Você é um cara tranquilo?
Ah, gosto muito de ouvir.
Você escuta bem, assim, dá uma entendida.
Primeiro escutar, ouvir para depois debater o assunto.
Até porque você tem empresários ali que, pô, podia ser seu avô, né?
Sim.
Você vai estar sentado com figuras ali.
Tem pessoas ali de todo gabarito, né? De toda a idade ali, que começaram ali há muito mais tempo, né? De 50, empresa de 50, 60.
Como é que vocês enxergam o comércio de Sara, Fritz? Para onde vai, sabe, Marcos Soares? Para onde vai o centro de Sara?
E Sara, o comércio de Sara hoje é um reflexo do município de Sara. Um município que cresceu e continua crescendo de uma forma veloz economicamente, vem atraindo muitas empresas, muitas indústrias, e o reflexo o reflexo do comércio é a indústria, geração de emprego, geração de renda, tudo vai refletir nessa ponta, que é o comércio.
Tá, mas quando você fala de indústria, cara, eu tenho conversado com muitos amigos nossos, empresários, e uma grande dificuldade de todos eles é a mão de obra. Todos. Cara, todos falam a mesma coisa. Não tem gente para trabalhar na nossa região. Você sofre isso também?
Sofremos, sim. Hoje a questão da mão de obra está em todas as ocupações. Desde a indústria, o comércio, o prestador de serviço. Não é nem questão só de mão de obra qualificada. É pessoas para trabalhar mesmo, vontade para trabalhar. Momento cultural, acho que o brasileiro vem passando aí essa dificuldade.
Não, e aqui em Santa Catarina, acho que a gente tem menos de 3% de desemprego. Cara.
É, a gente tá no estado aí, no município aí, que desemprego praticamente não existe, né?
Só não trabalha, literalmente, quem não quer. Agora, quando você fala de contratação de mão de obra, o teu negócio especificamente, pô, você mexe com joia, com valor agregado altíssimo e com produtos extremamente pequenos. Você tem que ter um nível de confiança e segurança no teu colaborador muito grande, cara. O controle de estoque, pô.
É exatamente. Absurdo, hoje a questão de segurança e confiança é o primordial pro nosso ramo ali. É, graças a Deus, hoje temos tecnologia de controle de estoque ali.
Tudo certinho, sim.
Consegue trabalhar muito bem hoje com o controle digital.
Tá aí, vem cá.
Facilita
agora,
muito.
Tem alguns vídeos, eu já vi, cara, dos caras entrando em relojaria e tal. Miguezão, assim, um casal entra, um dá migué, o outro rouba alguma coisa. Você tem que ficar ligado nisso aí?
Acontece bastante.
Acontece mesmo? A galera querendo aplicar um golpezinho?
Sim. Tem bastante questão de estelionatário, de furto, pequenos furtos, né? Porque, como comentasse, eles são produtos pequenos.
Pô, muito pequeno.
E o valor agregado é extremamente alto.
Tá, mas todo dia tem um, cara? Ou não chega a ser assim?
É, o ano passado até ocorreu um moleque lá.
Tá.
O cara furtou um relógio, tava uma atendente mostrando pra ele no balcão e ele botou a mão no relógio e saiu correndo.
Tá, botou literalmente, saiu correndo?
Saiu correndo. Logo, acho que uma hora depois, uma hora e meia depois, com as imagens, com as informações, a polícia localizou ele num bairro de Sara e...
Tá, o relógio voltou.
Isso. Aí fui me desloquei até a DP, a central de flagrante de Criciúma.
Cara, o cara pegou...
Quem praticou o furto saiu primeiro do que eu.
Você é advogado, né? Além de empresário, você é advogado ainda.
Essa é a legislação penal que a gente tem, legislação criminal, né? É de chorar.
Ah, é pra fuder, né, velho?
É triste.
Tá, olha aqui, não dá tempo pra muito mais, só pra te agradecer. Pela primeira entrevista boa, cara.
Tá ótimo, né?
Primeira tá boa, né, cara? 55 anos de Lanco, né, cara? 55 anos de história, né? Eu acho que a Lanco se confunde, sim, com a história do comércio de Sara, né? Realmente, e aqui eu deixo a admiração pelo teu pai, pela tua mãe, tu sabe que o carinho é gigantesco. Né, pela família, não preciso nem dizer, né, cara? E eu acho que Sara deve muito a família Fritz, hein, aí no quesito de comércio e de história, cara.
Muito obrigado, mano. Obrigado pela oportunidade. A recíproca é verdadeira também. Admiro muito a sua família. Seu avô era uma pessoa sensacional, que guardo no meu coração. Sua avó também. Agradeço. Só tenho a agradecer a você o espaço e boa sorte e sucesso para você.
Fernando Fritz, hein? Quem não olha aqui, ó. Deixa eu ver, mano, não temos mais humanos que queiram aprender, mano, só humanos que querem ganhar, o meu querido Messias falando sobre o trabalho ali, a galera realmente que não quer, o cara é marceneiro também, eu tenho uma trupe de marceneiros aqui que me escuta, de alto gabarito aqui, né, cara, um abraço, Messias, obrigado, meu bruxo, obrigado a você, quem não conhece a Lanco, bem no centro de Sara, né,
bem,
na esquina da igreja ali, no coração, é só ir ali, vai ser bem atendido. Fala que eu vi o programa, o alemão, ele é bom de negócio, o alemão lá, eles são bons, fala com a Bete é boa de negócio, fala que fica a dica, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show, não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.